dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, pessoas, aqui quem vos fala é Bruno da S. Se você chegou aqui de paraquedas ou se você viu a propaganda deste podcast em algum lugar da podosfera ou da internet por aí, seja muito bem-vindo. Este é o primeiro episódio deste nosso podcast, que ele tem, acredito eu, ainda não vi nada disso por aí na podosfera, um formato diferente. Eu tenho aqui ao meu lado direito o senhor Rafael Ferreira. Palmas para ele, senhores. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aí, Rafael Ferreira. Quem é Rafael Ferreira? Não sei. Não sei. Rafael, eu tive o prazer de conhecer em algum lugar da internet e eu chamei Rafael, aliás, melhor dizendo, Rafael se convidou para estar neste programa e responder a algumas perguntas que esse idiota que vos fala fará para ele. Qual é a proposta do nosso podcast? Nosso podcast quer entrevistar gente que a gente não conhece. Eu não conheço o Rafael, eu não sei nada da vida do Rafael. Vou saber agora, nos próximos minutos, na próxima hora. E a gente vai levar um papo sobre isso. Porque, vamos combinar, TV Fama, TMZ e Revista Caras tem para tudo quanto é lado, né? Mas um podcast que fale sobre pessoas anônimas, eu nunca vi. Então, eu quero que vocês recebam mais uma vez, por favor, palmas. Rafael Ferreira, senhoras e senhores, estamos aqui. Boa noite, Rafael, como você está?
Boa noite, Bruno, tô bem.
Então, Rafael, me fala aí, primeiro de tudo, quem é você? Né? Como você se definiria?
Eu sou uma pessoa bem simples, assim, de bem com a vida. Sou bem tranquilo em relação a festas, essas coisas. Sou bem na minha, bem tranquilo.
Quantos anos você tem, Rafael?
25.
25. Já tá ficando velho, já. Daqui a um dia já tá reclamando de dor nas costas, com certeza.
Pelo contrário, já reclamo.
A partir daí posso fazer uma pergunta, então. Quem é o seu melhor amigo para essa dor nas costas?
Não, não, pra isso aí não tem melhor amigo não, né? É questão de trabalho mesmo.
Não, porque, por exemplo, aqui eu tenho, né, eu também sofro muito, mas é por causa do meu sobrepeso. Torcilax é o meu melhor amigo. Ganhei nada do Torcilax pra fazer essa propaganda. Mas se eu não tomar dois Torcilax de manhã, não consigo levar o dia todo, não.
Não, no meu caso é mais relação, é tranquilo, porque depende muito do meu trabalho, né? Uhum. Às vezes eu tenho que carregar um pouco de peso, eu trabalho com manutenção e às vezes precisa ficar numa posição um tanto quanto ingrata, entrar em lugares apertados, aí é a hora que aperta, mas fora isso é tranquilo.
Ué, tá, merda. Manutenção de quê, Rafael?
Olha, eu sou eletricista, eu faço manutenção de ar-condicionado também.
Ixi. Aí tem que se enfiar num buraco em cima do teto, né?
Tem. Eu trabalhei em shopping até pouco tempo atrás, então era muito complicado. Você precisa entrar nos lugares que, por exemplo, eu agachado era apertado pra mim.
Você é magrinho, Rafael?
Na média. Na média. Eu sou bem alto, né?
Aí complica mais, né? As pessoas acham que ter uma boa altura é um... Vou dizer assim, uma vantagem, e nem sempre é, né?
Não. Nem sempre é, na verdade. Quase nunca, né? Porque, por exemplo, eu vou entrar numa perua aqui no transporte público, eu bato a cabeça no teto. Aí eu preciso no trabalho entrar num lugar um tanto quanto apertado, o meu tamanho me atrapalha.
O Rafael, então assim, peraí, só pelo fato de você ter falado perua, posso supor que você é de São Paulo?
Sou de São Paulo.
São Paulo, capital zona, né?
Capital zona, correria.
Cara, bicho, São Paulo é um bom lugar pra se viver?
É um negócio um tanto quanto complicado, né, de falar, porque eu nasci e vivi aqui minha vida inteira, então tem muita coisa boa, tem bastante coisa para fazer para quem é turista, assim, é uma cidade muito grande, né? Então tem bastante parques, tem bastante lugares para conhecer, tem programa para tudo quanto é tipo, mas já tô meio cansado daqui.
Você eu chegaria aí, né? Então, se você tivesse oportunidade, você pularia de São Paulo?
Ah, pularia. Sei lá, pelo menos para conhecer um pouco fora daqui, né? Eu nunca saí muito daqui.
Beleza. Então, agora sim, né? Fizemos aquele primeiro aquecimentozinho na beira do campo, o jogador se esticou. Agora a gente pode entrar, enfim, na nossa primeira pergunta do nosso podcast. Rafael Ferreira, o que te faz acordar de manhã?
Pagar boleto. A gente que é adulto vive pra isso, né?
É isso que as crianças não entendem, né, cara? O moleque fica lá, eu quero fazer 18 anos pra sair da casa do meu pai. Não entende que quando então, sair...
Aí é a hora que sai quer voltar, né?
E aí você encontra aqueles velhos de 37 anos vivendo com a mãe, né?
É, eu tenho 25 e vivo com a minha ainda.
Ó, que beleza. Mas pelo menos paga boleto, né?
Não, minha mãe não me dá nada. além da roupa lavada.
É, tá bom, mas é ela que lava mesmo ou é a máquina?
Ah, põe na máquina, né? Nem isso eu presto pra fazer.
Como eletricista, você já teve que consertar a máquina de lavar da casa?
Então, a máquina de lavar não, mas tomada, né? Trocar fio, essas coisas.
Pelo menos isso você serve, né?
É, pra isso aí tem que servir.
Então, mas no mesmo mote ainda, né? Aí você pagou o boleto. E depois?
Cara, eu tenho paixão por duas coisas assim que me move, né? Que é games e música. Então, assim, eu tenho meus joguinhos aqui. Eu tenho um tanto quanto bastante videogames, né? 5 videogames aqui em casa.
Caralho!
E CDs. Eu ainda compro CDs.
Olha, peraí, senhoras e senhores, por favor, um minuto de atenção aqui. Você, criança, chofre. Você não sabe o que é um CD, digita no Google. O que é um CD? Você vai ver a imagenzinha de um disco de plástico com arco-íris dentro dele. Você vai ver isso. CDs, cara. Por que você ainda compra CD?
É porque eu gosto de ter aqui a mídia, né? Pra falar que eu tenho. Então... Até porque, como eu não sou assinante dessas plataformas digitais de música aí, né, eu preciso justificar minha pirataria.
Vamos lá, tipo assim, uma média de quantos Bolsonaro você gasta por mês?
Ixi Maria.
Com CD.
Bastante.
Com CD.
Não, com CD até que é tranquilo, eu tenho até que pouco, sabe?
Aham.
Mas, assim, eu vejo lá, eu lanço o CD, eu escuto, eu gostei, eu compro.
Ah, sim. Em São Paulo ainda tem muita loja de disco, né?
Então, como eu gosto de rock, metal, tem no centro de São Paulo tem a Galeria do Rock, né? Então lá tem bastante loja que vende CD, vende camisa, essas coisas.
Certo. E como é que tá o preço lá da galeria pra um CD? Sei lá, comum. Não necessariamente depende. O lançamento.
Depende, né? Depende muito do CD que você quer, do artista que você procura.
Uhum.
Mas a minha média, assim, que eu gasto é da faixa de R$30 por CD.
Ah, então tá beleza. Você sabe que com R$30 você já assinaria o Spotify e já teria muito mais CD que isso, né?
Já sim, mas aí é que assim, eu tô contando o CD físico, né? No computador aqui eu tenho muito mais de CD.
Ah, agora eu entendi quando você falou justificar minha pirataria, né?
Não, eu preciso justificar.
Não, entendo. Até porque, né, cara, se a gente for conversar sobre isso, A indústria que produz CD, em alguns casos vinis, e como agora tá ressurgindo, né, o cassete, inclusive, se justifica isso, né, dos fãs mesmo que querem ter aquele material mesmo, toda a concepção do material para dizer que tem, né, como você disse, né?
Mas também tem gente que gosta de colecionar coisa, né? Existe gente aí que tem vinil por coleção, sabe? Nem escuta, mas tá lá. É a coleção dele.
Acumulador, né?
É colecionador mesmo, né? Que nem tem colecionador de games, tem colecionador de carros, de um monte de coisa aí.
Sim. E tipo, em matéria de som, né? Como você disse, gosta de metal. Que bandas, que artistas você mais curte? Assim, num top 3, cara, top 5, sei lá.
Então, um top 5, vai?
Vai.
Eu colocaria em quinto lugar uma banda finlandesa chamada Nightwish, que foi a primeira banda que eu escutei.
Naja Turunen. Como é que é? Naja?
Darja Turunen, ela canta muito.
Isso. E linda, né? Vamos dizer de passagem, linda, se a gente não precisa assinalar, né?
Nem tanto assim. E assim, eu tenho um carinho especial porque além de ser a primeira banda que eu escutei de metal, foi o primeiro show que eu presenciei de uma banda ao vivo também.
Putz, puta impacto, né, cara?
Porra, assim, dá um... É diferente, né? A gente sempre acompanha os artistas pelo vídeo, assim, de repente ele tá lá, a 10, 15 metros, assim, na sua frente, é uma outra realidade, né?
Top 4!
No top 4 eu colocaria a banda alemã Halloween.
Nossa, a banda do baterista de um braço só, né?
A Halloween é muito... Assim, é que dentro do metal tem vários subgêneros, né, digamos assim. E o Halloween é o precursor do power metal, que é o estilo que eu mais escuto.
O que que isso é? Vamos lá, eu escuto rock também, mas defina power metal pra mim.
É um estilo de música bem rápido, sabe? Bem frenético, vocais geralmente agudos. Geralmente a bateria tá sempre no limite da velocidade, a velocidades muito altas.
Beleza.
E é basicamente isso.
Top 3.
Top 3. Colocaria uma outra banda alemã, que chama-se Gamma Ray.
Gamma Ray eu escutei pouco, eu sei pouca coisa do Gamma Ray.
Eu sou muito fã dessa banda.
O que te traz, o Gamma Ray te traz? Por exemplo, porque no Nightwish, né, foi a primeira banda que você começou a curtir, viu o show e tal, o Halloween certo. Tem essa velocidade, o que tem o Gamma Ray?
O Gamma Ray tem o vocalista, né, barra guitarrista da banda, que é uma lenda dentro do rock, o Kai Hansen. Eu já tive o prazer de ver essa banda ao vivo também, assim, a composição deles, eu acho ele um grande compositor, assim, dos últimos anos. Mas todas elas têm em comum também, desde o Nightwish até o primeiro que eu vou citar, é a bateria, né? Eu gosto de bateria. Eu sou fissurado em ficar ouvindo eles, tentar acompanhar, quem sabe um dia tocar algo parecido.
Você tem bateria? Toca, não?
Eu não tenho, mas já toquei, já tive banda.
Já teve banda? Tem alguma coisa que alguém pode achar escondido por aí na internet?
Cara, tem um vídeo que eu fiz na época de escola. Eu não sei se vai achar, mas... Tocando a música dos Mamonas Assassinas.
Qual o nome da banda? Tem nome na banda, não?
Não, é como foi uma apresentação de escola, né? Eu nem sabia que tinha gravado, pra ser bem sincero. Descobri depois que já postaram e me mandaram o link de eu tocando lá. Mas a gente tava tocando a música Shop Saints. Então, se colocar esse nome lá e achar três patetas num palco de escola, sou eu lá tocando bateria.
A gente é pateta, né, cara? Na escola a gente é um bando de pateta, né, cara? A gente faz de tudo. Vamos lá, top 2.
Top 2 é um projeto também alemão, né? O vocalista que idealizou o projeto também é alemão, mas chama-se Avantasia, é o projeto. Só que o diferencial deles é que eles começaram como metal ópera. O que acontece é um vocalista, ele vai e cria uma história. Ele monta lá um disco de 10 músicas, mas dentro dessas 10 músicas tem mais uma porção de vocalista que canta as outras músicas, fazendo um personagem, né, uma história, vai desenrolando uma história. Aí já participaram, sei lá quantos vocalistas, inclusive brasileiro, o André Mato já participou também. É uma metal ópera muito interessante.
Uhum. E top 1.
Top 1. Top 1 é uma banda que tem o nome de uma cidade no Rio de Janeiro.
Eu posso até imaginar qual é.
Banda Angra. Já tive o prazer de ver ao vivo também 2 vezes e iria quantas vezes fosse. Primeiro por ser brasileiro, né, algo que é diferente, né, se ouvir brasileiros cantando em inglês. Segundo que na segunda formação do Angra tem um baterista que me inspirou a começar a tocar.
Qual o nome dele mesmo?
Aquiles Priester.
Isso, o cara que toca com luvinha, né, que todo mundo pira mesmo.
Toca com luva, tem uma máscara, chama ele de polvo. Já tive o prazer de conhecer ele pessoalmente também em alguns shows. É a banda assim que tá sempre no coração.
Pergunta: que você acha? Como é o nome desse vocalista que é gringo que tá agora nessa formação? Qual é o nome dele mesmo?
É o Fábio Leone.
Fábio Leone. Que você acha dele, cara? Tipo assim, treta mesmo, pra arrumar treta. Fábio Leone ou André Matos?
Fábio Leone.
É mesmo, cara?
Fábio Leone.
Cara, você é o primeiro fã de Angra que eu escuto que gosta, prefere o Fábio Leone ou o André Matos?
É que o André Matos tem toda aquela magia de ser o primeiro, né? De compor, assim, boa parte do que é os clássicos das bandas. Mas o Leone, assim, me agrada mais ouvir ele. Até porque depois do André Matos teve outro vocalista, né?
Eu não sabia.
E tem, o Edu Falaschi, que pra mim é quem eu prefiro, na verdade, dentre os três. Mas ele tem que, além de fazer as músicas dele, ele tem que interpretar dos outros dois, né? E interpretam muito bem, na minha opinião.
Certo. O Angra ainda tá em atividade? É porque realmente eu não acompanho.
Tá atividade. Acabou de finalizar, na verdade, uma turnê muito bem sucedida do último disco, onde eles fizeram mais de 100 shows aí durante esse ano, hein? Ano passado, esse ano.
Certo. E aí você mencionou antes que você também coleciona games, né? Você tem 5 videogames. Quais são esses videogames aí?
Tem que ter um videogame da moda, né? Eu tenho um PlayStation 4.
Ih, aí é treta, né? PlayStation 4 ou Xbox One?
Não, não converso com o Microsoft não, em relação a isso. É uma opinião minha, né? Eu prefiro PlayStation, mas é respeito quem gosta do caixa.
Vai, então PlayStation 4.
PlayStation 4.
Vamos lá, qual jogo não sai do PlayStation 4?
Qual jogo não sai? Futebol. Aí pode ser qualquer um.
PES ou FIFA?
Qualquer um, eu tenho os dois.
Ah, tá bom. Mas pra jogar, que você prefere jogar futebol? PES ou FIFA?
Não, eu prefiro FIFA. Eu só jogo PES porque tem amigo que só joga PES.
Muito bem. Aí qual outro videogame você tem?
Aí eu tenho o PlayStation 2.
Aí é um clássico, aí tem muita coisa ali, né?
Ah, tem bastante coisa. Eu tenho também o Nintendo. Peraí.
O que não sai do PlayStation 2?
Esse do PlayStation 2 tem um HD com o jogo.
Ah, aí é foda, é muita coisa.
Mas aí assim, não tem como não mencionar God of War, né? Principalmente o 2.
Sim. God of War, tipo assim, Acho que se um humano nascesse agora, nunca tivesse jogado videogame, eu acho que ele tinha que começar a jogar God of War 2 e depois ele aprendia todo o resto, né?
Eu tendo a discordar de você.
Por quê?
Eu vou chegar lá. Deixa eu completar a lista, aí você vai entender o porquê que eu discordo de você.
Vai lá.
Eu tenho também o Nintendo Wii, que é um videogame mais pra diversão, né? É mais família, mais casual.
Só pra ninguém dizer, menino, larga esse videogame, vai jogar uma bola na rua.
Aí você pode ter, tem os controles corporal, né?
Uhum.
O primeiro videogame que começou com essa moda de controle com o corpo foi o Nintendo Wii. Que inclusive, acho que pouca gente sabe disso, ele tem muita gente em fisioterapia que usa esse videogame pra tratar as pessoas.
Como?
Eu não sei, tem uma balança lá que faz exercício físico. Funciona como um controle.
É o Wii Fit, né? Que é tipo...
Isso.
Sei qual é. Então tá, aí você tem o PlayStation 4, o 2, o...
Isso, o Nintendo Wii.
E?
Eu tenho um videogame portátil também da Nintendo, o Nintendo 3DS. Que esse a gente joga aí onde tiver, né?
É verdade, pra quem gosta e pode, né, gastar um tempo ali esperando, né, o ônibus
passar. Você tá na fila, você tá, sei lá, vai viajar de ônibus, alguma coisa, você tem com que se distrair. E pra mim também eu tenho que ter o melhor videogame da história, que é o Super Nintendo.
Pode gerar controvérsias isso aí, né? Alguns dirão, não, o melhor é o Atari.
Eu sou da época do Nintendo,
né? Não, exato.
Super Nintendo pra mim.
Exato.
Se perguntar qual é o melhor, Super Nintendo.
Certo. Por que o Super Nintendo é o melhor?
Porque tem Super Mario World.
Caraca, é verdade, cara. A gente ama o Mario, mas não dá tanto valor ao Mario, né, cara?
Pra mim é o melhor jogo da franquia. Não que eu tenha jogado todos, mas joguei bastante e pra mim esse é o melhor que tem.
Não, eu te entendo. Eu me perdi no Mario World. Realmente, eu me perdi. Chegou um tempo que eu não sabia mais o que fazer e cansei mesmo de jogar. Aí ficava jogando Mario Kart. Gostava de jogar
Mario Kart. Mario Kart é muito bom também.
Gostava de jogar Mario Kart. Me perdi durante um tempo no Mario World e desisti. Acho que o meu irmão virou, mas não, realmente não lembro. Mas aí vamos lá, você discordou de mim porque eu falei do God of War, por quê?
Porque, pra mim, os jogos mais divertidos estão aqui no Super Nintendo. Você cita o Super Mario World, você tem o Mario Kart, você tem várias franquias que vão te prender mais aqui no Super Nintendo.
Então, porque... Mas eu falo isso porque, assim... Porque o... Vamos... Pra quem acostumou, né... E eu sou um velhinho, como eu joguei Atari, né, diferente, eu joguei Atari, Mega Drive, Master System, essas coisas todas. Pra quem jogou esses jogos e aí você tem uma imersão num mundo como você tem, por exemplo, em God of War, claro, respeitando que a Nintendo, com o Nintendo 64, né, trouxe para os jogos a concepção do 3D, o God of War, você tem uma imersão no mundo, você tem história, você tem um jogo que não é nada fácil, etc, etc. O que te atrai, por exemplo, no jogo 2D, né? No jogo arcade, que você percorre uma linha reta e vai cumprindo certas tarefas?
Mas o jogo 2D também tem lá suas dificuldades, né? Você jogou o Mario, você sabe, se repassar as fases do castelo não é tão simples assim, você corre, pula e passou. Tem lá seus obstáculos, tem lá o seu grau de dificuldade, ainda mais no Super Mario World, que é um jogo grande, que a dificuldade vai aumentando gradativamente, né? É diferente do God of War, que você escolhe uma dificuldade e você tem lá os itens que você vai melhorando no seu personagem, pra você aliviando um pouco essa dificuldade até.
Certo. Então a gente define isso, né? O que te move são música e games.
E games.
Isso aí já é um pacotão de diversão pra você, né?
Oh.
Compartilho dessa visão. Vamos à nossa... Então, porque essa seria a segunda pergunta, né? O que te move? Então, você já respondeu que são games e é música. Agora vamos à terceira pergunta. Onde você quer chegar, Rafael?
Ai, difícil, né? Quero tanta coisa. Mas... Sei lá, eu sou um cara bem tranquilo, assim. Eu não almejo nada muito fora do... Não desejo, tipo, morar fora. Eu tenho vontade de conhecer, mas... O que eu quero é ficar no meu cantinho, sabe? Com as pessoas que eu amo e... Com as coisas que eu gosto.
Mas aí vem uma provocação. Você não acha que isso é muito pouco?
É que eu não me baseio, assim, no... Pode até ser pouco, mas é o que me satisfaz.
Você se satisfaz com pouco?
É, me satisfaço com o que eu gosto, né? Eu não vejo, assim, uma necessidade de fazer algo grande porque o outro faz grande também.
O que é grande?
Eu não sei, tem gente que tem como meta, sei lá, morar na Europa, tem, sei lá, atingir um patamar profissional muito alto. Aí vai da concepção de cada um, né?
Então, vamos lá. Agora a gente chega num ponto onde a gente tá, como eu disse antes, a gente entra na provocação. Então, você se conformaria em passar o resto da sua vida sendo um eletricista, jogando videogame e escutando metal, morando na casa da sua mãe?
Me conformaria, sim. Tanto é que eu faço isso até hoje.
E, por exemplo, quando as pessoas falam de constituir família.
Não, mas aí tudo tem seu tempo, né? Não adianta eu querer fazer algo, atropelar as coisas. Eu não tenho condições agora, por exemplo, de criar um filho. Então, não tenho porquê de eu atropelar isso. Primeiro eu preciso me estabelecer. Preciso ter uma condição financeira tranquila para poder gerar um outro ser.
Mas, peraí. Ok. Aí tem alguns indivíduos que falam assim: não, onde come um, comem dois. Quem usa Rexona sempre cabe mais um. E por aí vai.
Então deixa eles dividir o prato de comida deles. Deixa eles se matarem. Se matarem assim, né? Deixa eles correrem atrás quando não podem, né? Se eu puder me preparar antes pra coisa, eu vou me preparar. Como eu disse antes, eu não me pauto baseado no outro.
Boa. Boa. Mas, então, esse... Vamos dizer assim, em termos materiais, se é que a gente pode falar dessa forma, mas em termos materiais, o que você tem hoje, só pra você, te basta?
Só pra mim, sim.
O que você precisaria fazer pra ter mais pessoas na sua vida ou pra caber mais gente na sua vida?
Depende aí da tua pergunta, do sentido da sua pergunta. Ou mais gente é um filho?
Uma mulher ou um rapaz? Não sei se você gosta de rapazes ou você gosta de mulheres.
Não, eu gosto de mulher.
Beleza.
Eu gosto de mulher. Mas assim, tem que ter uma mulher legal, né? Eu conheço uma pessoa bacana já.
Podemos saber quem é essa pessoa bacana?
Ela não gostaria que eu falasse.
Pessoa bacana do Rafael. Este programa mencionou você. Mas vocês estão encaminhando num relacionamento? Como é que tá isso aí?
A gente tá encaminhando aí pro... Temos algo sério já, né?
Quanto tempo?
Um ano.
Bom, bom. Agora, aí deixa eu te perguntar, né? Porque, como eu disse, eu sou velho. E os jovens têm alguns métodos diferentes dos meus hoje em dia. Vocês assumiram um compromisso sério? Vocês estão namorando?
Sim.
Ela sabe que você está namorando ela?
Espero que sim.
Não, porque isso é importante, né? Às vezes alguém nutre.
Não, ela sabe. Ela sabe.
Beleza. Vocês fazem planos?
Temos nosso plano, né?
E o plano de vocês tem uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma organização?
Até que tem. O problema são os imprevistos da vida.
O que são imprevistos da vida pra você e pra ela?
É que a gente tem uma certa distância entre nós. É isso, acaba dificultando um pouco as coisas.
Distância física?
Exato.
Ela mora onde?
Interior, São Paulo.
Caraca. Aí do tipo, você vai até lá ou ela vem até aqui?
Geralmente é ela que vem até aqui.
Preguiçoso?
Não, pior que nem é isso.
A tua escala de trabalho?
Também, né? Condição financeira às vezes não dá conta. E tem alguns problemas que eu acho que não vem ao caso que me impedem de ir lá.
Tá com vergonha?
Não, é que isso envolve ela e eu tenho certeza que ela não gostaria que eu falasse.
Não, ok. Então vamos lá. Então você tem uma pessoa aí, vocês têm um plano de futuro e basicamente o que hoje impede vocês é a distância física.
Isso. Uhum.
Mas, por exemplo, vamos fazer um exercício de hipótese. Se vocês hoje quisessem ficar juntos, né? Constituir uma família, você e ela, é possível?
Seria possível.
Você está disposto a isso?
Sim.
Se o quê que você ia falar?
Já perdi o raciocínio que eu ia falar.
Foi mal, te atrapalhei.
Não, tranquilo.
Então, assim, vocês estariam dispostos, né? Vamos constituir, nós dois vamos juntar. Por que isso não acontece hoje?
É como eu disse, são os imprevistos da vida.
Tu acha que vai demorar muito tempo para resolver esses imprevistos?
Ai, honestamente, eu não sei te dizer, viu?
É.
Porque assim, não adianta eu falar, resolve rápido, porque nem sempre é algo que tá ao meu alcance, né? E cada pessoa reage aos problemas de um jeito.
Como você reage aos seus problemas, por exemplo? Quando eu não sei o que seria um problema na sua vida, mas supondo que você esteja com um problema hoje, vamos botar comum, né? Um problema no trabalho. Como você se coloca frente às dificuldades da vida?
Tem que resolver de uma forma ou de outra, né? O que não pode é ficar convivendo com a dificuldade. Então aí varia um pouco do problema do que estaria acontecendo, né? Mas se é algo que me incomoda, eu dou um jeito de resolver.
Você pede ajuda, Rafael?
Peço. Não muito, mas peço.
O que te atrapalha em pedir ajuda?
É um pouco de orgulho, né?
Você é orgulhoso?
Um pouco.
Por quê?
Isso é algo que vem de mim. Não sei explicar o porquê. É aquele tipo de coisa que a gente é e é.
Então, por exemplo, você é daquelas pessoas que... tô tentando pensar aqui num tipo de problema, mas não me vem nada à cabeça, mas você é daqueles que, assim, se eu posso resolver, não vou pedir ajuda a ninguém, é isso?
Exato. Eu só peço em última instância.
Mas mesmo que desde o início você precise de ajuda, você não pede ajuda a ninguém.
Então, se eu preciso de ajuda desde o início, depende do problema, eu até peço assim de cara. Mas eu vou vendo nessa situação. Se é um negócio que não precisa envolver ninguém, então eu faço por conta própria.
Boa, boa. Então, você se considera uma pessoa orgulhosa, né?
Um pouco.
Tá ok. Agora vamos lá. Vamos a uma... Agora eu queria... Agora eu quero... Eu vou catucar você direito mesmo, porque... Vou perturbar você até o ponto, sei lá, se você vai... Eu tô vendo que você é bem tranquilo, mas... Que diferença que você faz no mundo, Rafael?
É uma pergunta profunda, né?
O objetivo é esse.
Nossa, não sei. Honestamente, não sei.
Como assim? Então o que você tá fazendo vivo?
Vivendo minha vida.
E você não tá fazendo nada nesse mundo?
Eu não sei qual... Assim, o que é tá fazendo alguma coisa pra você?
O entrevistado aqui é tu.
É que foi uma pergunta retórica.
É esse,
né?
O problema. É. Vou tentar te dar uma dica. É. Com essa vida tranquila, de acordo com as suas palavras, uma pessoa que se envolve e que se contenta com muito pouco. O que você pretende fazer nesse mundo enquanto você está vivo? Você já passou aí 26 anos caminhando sobre esse mundo. O que você já fez nesse mundo?
Outra pergunta profunda.
Tente responder com meio copo, pelo menos.
É, cara... É aí que tá, eu não sei responder essa pergunta. Ai, sei lá, que são já passei por tanta coisa também nessa vida, assim, questão de dificuldade, sabe? Que história pra contar tem bastante.
Conta uma, porra!
É. Sei lá, eu comecei, por exemplo. Ah, eu não sei. É que são... Eita, emoção.
Tá certo, tranquilo, tamo aqui junto.
É, por algum motivo me veio meu finado irmão em memória. Aí é difícil segurar.
Respira, tranquilo. Toma seu tempo.
Talvez isso seja algo que me incomode bastante, sabe? Eu ter vivido, digamos assim, pouco tempo com ele.
O que você viveu com ele?
Ah, cara, esse meu irmão foi um pai pra mim, sabe? Um pai que, mesmo a gente tendo o nosso aqui, não foi tão presente assim. Sabe, é por causa dele que eu gosto de videogames. Sabe, tem tanta história na rua, sabe, que ele já comprou briga por minha culpa. Já uma vez ele falou que ele foi me defender de uma pessoa lá, que era um moleque que era maior que eu, e esse moleque chamou uma outra pessoa, ele apanhou e tinha perdido um óculos. Aí depois ele veio brigar comigo em casa, sabe? Festas em família, né, que sempre tava junto.
Ele era mais velho que você?
Sim, mais velho. Vai fazer 7 anos que já não está entre nós.
Posso perguntar o que aconteceu? Posso não, já estou perguntando.
Pode, cara. Ele foi assassinado. A verdade é essa.
como, em que circunstância?
Então, cara, até onde me tem a informação é o seguinte, né? Tem uma adega aqui perto de casa que foi assaltada. E por algum motivo confundiram ele com a pessoa que assaltou. Aí deram um tiro nele.
Polícia, bandido, justiceiro.
Eu tenho medo de falar e ter alguma consequência, sabe?
Certo, certo. E aí, você sente essa falta desse irmão, obviamente, até hoje, né?
Muito, bastante. Até porque ele é complicado, né? Por exemplo, na época que isso aconteceu, eu ainda estudava. E toda noite que eu chegava da escola, ele tava no portão de casa. E de repente não tá mais.
Teu irmão foi mais pai que teu pai, né?
Foi.
Foi mais homem que teu pai?
Muito.
Aí é pica, né, cara? É difícil.
É.
E aí, o que você faz hoje pra honrar a memória do teu irmão?
Cara, eu procuro, assim, pensar que eu tô fazendo algo que ele se orgulharia de mim, sabe? Por exemplo, hoje eu sou um eletricista. Talvez ele se orgulhasse em saber que eu tenho uma profissão, em saber que hoje eu consigo me virar, que eu consigo pagar minhas contas, que eu consigo ajudar em casa.
Hoje ele teria quantos anos?
Hoje ele teria 32.
Ele já tinha família ou ainda também estava morando com você e com a sua mãe?
Não, ele... Eu acho que ele já pensava em constituir, né? Ele tinha um relacionamento. Ele não morava aqui em casa, ele morava com meus avós. Mas não tinha, não era pai, não tinha família.
E aí ele, como é que eu vou dizer? O que que ele não fez, você sabe dizer?
O que que ele não fez? Eu acho que... Deixa, ele fez tanta coisa, cara. Inclusive coisas erradas até.
Vamos melhorar uma pergunta. O que que ele não fez que você gostaria de fazer hoje em dia em nome dele, em honra a ele?
Na verdade, em honra a ele, eu acho que até já fiz, assim, que é algo que me conforta, que é a questão do videogame, né, do Super Nintendo. Que foi basicamente ele que me ensinou muita coisa no Super Nintendo, jogos que a gente jogava junto. Então, tudo que eu tenho aqui do Super Nintendo é em memória a ele, é em lembrança a ele.
Jogas videogame pensando nele, né?
Muitas vezes. Às vezes, assim, jogo com outro irmão, né? Que tem também. Eu jogo com ele e fico pensando como seria se ele tivesse aqui também.
E você procura... Porque agora você é o irmão mais velho desse...
Não, pelo contrário.
Você ainda é o caçula?
Tem uma menina mais nova, na verdade.
E aí ela nem joga com você, né?
Joga também. Como ela trabalha, eu trabalho, então aí não, às vezes não dá muito tempo.
Ela tem quantos anos?
Ela vai fazer 18 agora em junho.
Mas você consegue ser um referencial pra ela como esse seu irmão falecido foi pra você?
Consigo. Sem demagogia, eu sei que consigo.
Como você faz isso?
É porque... Do mesmo jeito que eu não tive um pai presente, ela também não teve.
Esse seu pai presente foi pai... eu tô errado nas contas. Esse seu irmão que faleceu, você e a sua irmã de 18?
Isso.
Pai dos três, isso, não é isso?
São quatro.
São quatro, né? São quatro. Ele tem quantos anos? Não, o irmão mais novo.
Não, mais novo sou eu. O outro é...
Ah, tá mentindo. Esse você não joga com ele, né?
Jogo também.
Agora há pouco. E essa relação sua com... Com esse irmão, né, acima de você, como é que é? O que que difere da relação com outro irmão?
O que
é diferente da relação com esse outro irmão, que também é mais velho que você e que não é com o outro, que não era com o outro?
É que, assim, digamos assim, o meu irmão, o finado, ele foi mais pai, sabe? Mais que corrigia, que protegia. Esse meu outro irmão é mais como um amigo, a gente fazia basicamente tudo junto quando mais novo. Inclusive até hoje, na verdade. Então, assim, é mais como um amigo, um primo. Assim.
Uhum. E o que que você faz com essa irmã que tem 18? Que você se orgulha?
Cara, conselho, sabe? Conversas, assim, bem francas, bem claras.
Que tipo?
Eu acho que ela consegue me entender quando, sei lá, se ela tem alguma dificuldade.
Que tipo de conselho você dá pra essa sua irmã mais nova? Porque, convenhamos, né? Uma casa que tem 3 homens e tem uma menina ali. Que tipo de coisa que essa menina escuta?
Hoje em dia é bem tranquilo, né? Que hoje em dia aqui é só eu e ela, de irmãos. Mas o que ela precisa, sabe? O que ela vem conversar comigo, eu procuro conversar da forma mais clara possível, assim, mais tranquila possível.
Mas vamos lá, que tipo de conselho você dá a ela, por exemplo?
Cara, questão assim da vida adulta, né? De trabalho, de conduta. Dessas coisas de jovem também, das oportunidades que aparecem.
Ela ainda tá no ensino médio?
Não,
finalizou. E agora tá só trabalhando, não tá estudando.
É, tá iniciando a vida adulta agora.
Daqui uns dias tá pagando, também tá pagando boleto, né?
e ajuda em casa.
Somos pobres, né, cara?
Infelizmente.
Beleza. Então, voltemos à pergunta. O que? Que diferença você faz no mundo?
Ixi, cara. Não consigo responder essa pergunta.
Qual é a dificuldade que você está sentindo nesse momento? Qual é a dificuldade que você sente em responder? Não pensa na resposta, pensa na dificuldade que você tem de responder.
É porque é uma pergunta meio vaga, né? Meio ampla, na verdade. Pode ter vários sentidos, assim, qual é a diferença que eu faço. Sei lá, posso interpretar a diferença que eu faço em casa, que eu faço no trabalho, que eu faço no...
Você pode seguir por aí. Onde você quiser atuar, eu tô aqui pra ouvir.
Então, a diferença que eu faço... Eita, negócio complicado, mas... Sabe quando a gente procura marcar as coisas sempre pelas coisas boas?
Sim.
Eu acho que essa é a minha marca, sabe? Nem sempre a gente consegue, né? A gente é ser humano, a gente falha. Mas é por aí que eu tento seguir, sabe? Sempre deixar um legado bom nas coisas.
Que tipo... E aí que a gente... Você usou uma excelente palavra. Legado. Se a gente trocar, né? Que diferença você faz no mundo? Se a gente trocar por... Qual é o seu legado nesse mundo? Qual é o seu legado?
Meu legado, cara, eu acho que é superar dificuldades. É... É baseado assim em tudo que eu já vivi aqui, sabe? Tudo no meu histórico com meu pai, que sempre foi muito problemático. E assim, se você vê. É que a gente não se conhece assim tanto. Mas se você vê se eu, de onde é. Como começou tudo, sabe? Tipo, como foi a minha infância até onde eu cheguei hoje. As pessoas que certamente me veem como um vencedor.
Por quê?
É baseado em todo o histórico do problema com meu pai. Meu pai sempre teve muito problema com álcool. Então, desde muito cedo, eu tive que assumir essa responsabilidade de homem da casa. Tanto, por exemplo, hoje. Hoje sou só eu aqui, com minha irmã mais nova e minha mãe. Então, esse papel que as pessoas veem do homem da casa sobrou pra mim. E desde muito cedo é assim. Desde muito cedo eu tive que me virar pra ter essas coisas que eu tenho hoje, assim, pra me satisfazer.
Então, assim, você teve pouco tempo pra ser você?
É, basicamente é isso, né? Como já ouvi muito na vida pessoas dizendo, tive que virar adulto muito cedo.
Você acha que foi bom ou que foi ruim?
Cara, tens como tudo na vida, tem suas vantagens e tem as suas desvantagens também, né?
Vamos começar pelas desvantagens.
Desvantagens, mas aí a gente vai ter que pensar com a mente do adolescente, né? Que queria sempre sair, curtir pra farrear essas coisas. Que eu tive muito pouco disso.
Mas essa que é a questão. Você foi obrigado a conviver com isso muito cedo?
Então, mas aí por eu conviver com isso muito cedo, isso me gerou, né, uma noção de responsabilidade da vida adulta, assim, do que a gente precisa ser mais cedo também. Eu comecei a trabalhar cedo, aprendi muita coisa cedo.
E quais são as vantagens de você se tornar um adulto mais cedo?
É questão de confiança, né? Por exemplo, com a minha mãe mesmo. Que quando a gente é adolescente, por exemplo, a gente não confiam basicamente na gente, né? Eu nunca sofri com isso.
E com quantos anos você teve que ser adulto?
Cara, muito cedo, hein? Eu comecei a trabalhar efetivamente com 16 para 17 anos. Mas aqui em casa eu sempre ajudei desde cedo, né?
Uhum.
Tentar me virar como podia.
Uhum. Uhum. Então, ok. Estamos nos aproximando do nosso fim. Espero que eu não tenha te dado muito o que pensar.
Pior que deu, né? Mas faz parte.
Espero que isso te ajude. Se não te ajudar, saiba que estamos juntos. Eu não te falei isso no início da nossa conversa, mas sempre que você quiser entrar em contato comigo, você já tem o meu Skype. Sempre que você precisar conversar, lembre-se, eu não te conheço, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, você está aí em São Paulo. Aqui comigo você tem uma casa, né? Se um dia você precisar estar aqui. E sempre que você precisar conversar, porque a vida é ruim, né, velho? A vida é ruim. A vida bate na gente de um jeito que a gente não tá preparado pra apanhar.
É bem cruel, né?
Pô, bota cruel nisso, velho, velhinho.
É bem cruel.
E aí eu vou te fazer a última pergunta que eu também não te disse que eu faria. Se você escrevesse um livro hoje, o seu livro seria de que gênero? Terror, romance, drama, aventura?
Cara, eu acho que aventura seria o mais ideal, né? Com uma pitada de certas coisas aí, porque nossa vida sempre vai ser uma aventura, vai ter pitadas de romance, de drama, essas coisas assim.
E esse livro teria qual nome?
Aí você me pegou de calça curta, que isso é algo que eu nunca pensei.
Qual é o nome do seu livro?
Cara, não sei se vai contar como um título de livro, mas baseado em fatos reais.
Esse é o nome? Baseado em fatos reais?
É, porque se eu fosse escrever um livro da minha vida, eu contaria a minha história, né?
Beleza. Então, vamos lá. Esse é o nome do seu episódio. Baseado em fatos reais.
Exato. Pode ser.
Beleza. Então, temos um episódio, Rafael. Por último, você só tem direito, e como eu sei que você gosta de música, essa é a mais cruel de todas as decisões. Escolha a música que vai finalizar esse episódio, a música que todos têm que ouvir.
Pode ser qualquer uma.
Qualquer uma. Ela vai tocar aqui do início ao fim.
Do início ao fim? Então acho que eu vou colocar uma música bem tranquila, pra não assustar o povo.
Assusta se você quiser. Pense, você vai botar no seu currículo: eu fui o programa piloto.
É, pode ser também, né? Mas... Tá, então vamos assustar o povo. É, já que eu posso escolher a trilha sonora, será Avantasia, uma música chamada The Tower.
The Tower. Muito bem, meus amigos. Então, com esta indicação, encerramos nosso primeiro episódio. Avantasia, The Tower, Rafael Ferreira, para vocês. Espero vocês na próxima semana. Muito obrigado para quem escutou até aqui. E até o próximo episódio. Muito obrigado.
shadows of the dome through the sea. But first, Godfather, what about the prophecy? What about your reward? The ultimate illumination? The Knossos and the power to defend your kingdom on earth with a strong hand? What about the prophecy?
Was it no one's fault?